tem sido diferente. Evidentemente que diante de tantas dificuldades, o futebol profissional, a gente percebe que tem dado prosseguimento, mas a situação ela é muito complexa. Nós estamos recebendo o presidente do Lagoa Esporte Clube, o Edeivson Vigo, até para falar um pouquinho sobre como o Lagoa está se virando nessa situação em que começa um ano tão difícil. Presidente Edeivson, bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os 20. Satisfação mais uma vez aí na emissora.
As tentativas de retomar as atividades esportivas ao normal, elas no início do ano foram alentadoras. Mas agora a situação mudou, Edeivson.
Com certeza, né, Paulo? A gente, as primeiras entrevistas que a gente vinha aqui, a gente já falava até numa questão de público, uma capacidade a 30%, talvez dentro do ginásio, que algumas equipes já estavam para conseguir isso, né? E queira ou não, com algumas liberdades que nós, vamos colocar, né, nós todos tivemos, nós acabamos nos cuidando um pouco menos, espalhando um pouco mais, né, esse vírus. É, sabíamos que isso poderia acontecer, mas eu acho que não adianta culpar A ou B, acho que todo mundo tem um pouquinho de culpa por espalhar isso. E pensando em todo esse contexto que está, né, o cenário que está, nós optamos a direção do Lagoa, fica bem claro, não veio nenhum o poder municipal, o pessoal da prefeitura nos exigir que nós tivéssemos que sair do ginásio, nada, até agradeço muito a compreensão do departamento jurídico, do pessoal do COI, do prefeito, em toda a prefeitura que entenderam que os guris vivem disso, que os guris têm contratos, que só dependem desse valor, que estavam todos juntos na casa, então deixar fechado dentro dos apartamentos e trazer fechado para dentro do ginásio praticamente seria a mesma coisa. Mas a situação está muito complicada, queira ou não, eles têm um vínculo que tem que estar na rua, eles têm que ir no almoço, eles têm que buscar talvez uma janta, daqui a pouco eles têm que ir no mercado. Então a direção sim optou por liberar por 30 dias o grupo para irem para as suas casas, para as suas famílias. Isso seria, com certeza, é uma medida preventiva, né, Paulo? Porque a gente está se defendendo, o clube também está se defendendo, está entendendo que a causa é complicada, defendendo o próprio grupo de jogadores, daqui a pouco um pode aparecer infectado, pode levar para outro, pode passar para outro, daqui a pouco teremos que ficar fechados dentro dos apartamentos também e não poder treinar. Então, todo esse complexo, essa dificuldade que está, a gente optou, conversou bem com eles e acreditamos que em 30 dias eles já estão de volta aqui, né? Já estão treinando normalmente e também vão perto de suas famílias, né? Num momento tão difícil, né? Por um momento tão delicado. Eu acho que nada como tu tiver lá com seu familiar em casa. Eles vão treinar, fazem os treinamentos em casa por vídeo, né? O professor Picolé, o professor Daniel e o Maurício, na questão dos goleiros, também vão fazer todo dia os seus treinamentos, né? Então eles não param, né? Conseguimos nesse um mês de trabalho já ver o que temos de peças, como é que é o grupo, como é que poderemos tocar durante o ano. Eles também entenderam já um pouco o trabalho do professor Picolé. Acho que foi muito produtivo já esse primeiro mês. Já deu para nós ter uma boa noção do que temos na mão e estamos muito felizes com o conteúdo que temos.
Grupo é bom, né?
Grupo muito bom, grupo muito unido, Paulo. Me surpreendeu muito. Até nessa questão, quando eu fui conversar com eles, que acho que nós teríamos de liberá-lo. E deixamos bem à vontade, porque tem cláusulas contratuais, né, que eles podem escolher em não ficar e ter que rescindir o contrato, receber a multa e ir embora. Ninguém quis isso, muito pelo contrário. Eles falaram, entendemos a situação. Sabemos que não é só o clube aqui que está passando por isso, né? Que é todo mundo. Gostamos do clube, gostamos da estrutura, gostamos da forma que vocês estão tratando nós e com certeza todos querem voltar daqui 30 dias. Então isso nos deixou muito feliz, né? Que não teve nenhum questionamento de talvez alguém sair, né? Que queira ou não, poderia vir um outro clube tentar nesse momento oferecer alguma coisa. O atleta pode até pensar, eu posso sair, pegar um dinheiro a mais, agora depois eu arrumo um outro clube. E poderia, né, pelo que estaria acontecendo, mas a gente nota que não, que é um grupo comprometido, é um grupo bem profissional, Paulo, são muito trabalhadores, os guri muito focados. Esse um mês eles aqui em Lagoa, pode ver, você não ouviu falar nada, os guri muito quietos nos apartamentos, bem tranquilos, você não vê, nem parece que eles estavam aí muitas vezes. Então a gente está muito feliz com o grupo que a gente está tendo aí para 2021.
E Davidson, vocês tomaram por base em que esses 30 dias? Nessa perspectiva do governo, dos segmentos de saúde, que acreditam que a situação pode, nesse período, começar a se normalizar?
Acreditamos hoje a gente analisar até dia 21 está a bandeira, né? Que a bandeira preta é o dia 21, mas acreditamos que sim, que o quadro pode talvez esticar por mais uma semana ou duas. Dentro dessa projeção, Os campeonatos, conversamos com o presidente da Liga e agora a Federação, que se tornou gauchão, né, que também está um impasse ainda lá meio difícil entre eles.
Mas vai unir.
Mas a princípio essa união vai ter, né, e vai ser chamado de gauchão, né, de futsal, série A, B e C, a princípio vai ser essa nomenclatura. Conversamos muito com o Nelson, o Nelson nos passou sim que o campeonato está oficializado, que o estadual vai ter, mas provavelmente para final de maio ou início de junho. Conversamos com as equipes do campeonato, que o regional que estaria para fazer em abril, todos vão se apresentar em abril, alguns metade de abril, alguns final de abril.
Daí não tem como fazer.
Não tem como fazer, então assim o que nós pensamos? Nós ficar aqui 2 meses, 3 meses só treinando, não podendo jogar, não podendo fazer amistosos, também dificulta muito.
E reduz um pouco a despesa, alimentação,
essas questões, né? Com certeza, dá uma ajudada no clube, o clube ainda tem 3 apoiadores master que tem que fechar para os uniformes que o clube está buscando. Ainda temos essa indefinição no Pro Esporte, que é um projeto do Lagoa, um projeto enorme no Pro Esporte, e o governo com essa pandemia não está olhando muito com bons olhos os projetos. E se caso ele dizer não, isso pode quebrar muitos clubes, Paulo.
É mesmo.
Muitos clubes, porque a maioria dos clubes da Liga 1 ou da agora do Gauchão da Série A tem Pro Esporte. Né, e são pro esportes altos, 300 mil, 500 mil, é tudo nessa faixa. Inclusive o Lagoa se encontra nessa faixa. Então se vir um projeto sem essa aprovação, você tem que reformular muita coisa. Então pensando em tudo isso, a gente também tem que dar uma tiradinha do pé, a gente tem que dar uma recuada. Com certeza tudo devido ao momento, Paulo. Acho que é o momento de refletirmos, é o momento de nós irmos para as casas, é o momento de nós entendermos sim que queira ou não, tá aí essa pandemia, que os hospitais estão lotados, que se depender, daqui a pouco de ter que levar algum, nós pensando em atleta, até um atleta, se nós precisar levar para o hospital, nós não teríamos onde colocar, e o clube tem que representá-los. Então, um monte de medidas preventivas, acredito que seja isso, a gente achou por bem fazer isso, esses 30 dias, mas que deixe bem claro para o nosso apoiador, para os nossos patrocinadores, nossos sócios, todo torcedor, simpatizantes, que o clube está de pé, que o clube está trabalhando.
Não está fechando
as portas. Não está fechado as portas, os guris estão trabalhando em casa, o projeto, sim, dos apoiadores, patrocinadores, Pro Esporte, poder público, tudo está em andamento. Só que, claro, está mais lento. É um processo mais lento, porque, queira ou não, os setores estão com menos pessoas, estão trabalhando em menos turno, então tudo vai sendo mais lento. É. E esse prazo que a gente está dando, não é nem essa defesa, digamos assim, esses 30 dias também nos ajuda a ter esse processo, a buscar. O ginásio do Fistela passa por algumas reformas também, o ginásio do Fistela vai ter que ter manutenção da iluminação, manutenção novamente das goteiras, manutenção dos vestiários, tem que fazer o fechamento ali da frente para dar acesso ao banheiro externo, e conversando com o coordenador, o Zé Luiz, ele também começará agora, daqui uns 20 dias, a fazer isso, então talvez o atleta não estando ali, os atletas também já se tornam um pouquinho mais acessível isso, até para não ter contato com outras pessoas, o ginásio vai estar fechado, vai entrar só para essas reformas. Então, acredito eu sim que o momento é necessário.
É, né? Bom, Edeivson, nesse período aí, é claro que primeiro se tenta fazer um calendário, a direção vai ter que continuar atuando, visitando clientes, pensando numa saída para promover alguma competição. Talvez até no primeiro semestre vai ser muito difícil, né, Edeivson?
Com certeza, Paulo, que nem nós falávamos na questão dos regionais, talvez seja mudado para quadrangulares, ou talvez para um campeonato bem curto mesmo, joga dois jogos numa cidade, joga mais outros 2 jogos numa outra cidade, joga, tentar atalhar, encurtar devido ao prazo, então a gente está com essas ideias, está conversando com o pessoal da região e acredito que vai ser moldado assim que liberado isso, né, que a gente poder jogar, poder sair fora, algo nesse sentido, Paulo.
Eu sei que tem clubes, por exemplo, Edeivson, que está começando um projeto e às vezes se baseia em outros para tomar algumas decisões. Talvez Vacaria, que está prestes a estrear no Campeonato Gaúcho, então, da Série A. É Gaúcho da Série A?
Isso, é Gaúchão Série A.
O Ibira, que está aí na Série B, né? E outros aqui das proximidades também tomem decisões semelhantes.
O Tapejara, né? Que vai para C, a princípio, C, né? Com um ginásio totalmente reformulado, uma quadra, a coisa mais linda. Acho que ficou muito bom. Parabéns pro pessoal do Tapejara.
Misquim tá lá, né?
Misquim e o Didi, se não me engano, são os 2 que acertaram lá pra fazer. É, acho que é bem isso, Paulo. Acho que todo mundo tem que se ajudar. É uma maneira que a gente sabe tão difícil. Se formos falar, eu profissionalmente também, no, na minha parte pessoal, está sendo muito difícil, né? Por estar fechado também, porque atuo num ramo que vai ser um dos últimos novamente a ser liberado. Uhum. Mas tem que ter paciência. É uma coisa difícil. Sabemos que talvez algumas coisas poderiam ser feitas diferentes, talvez vistas de maneiras diferentes, talvez do início poderia ter feito, mas como eu estou dizendo, talvez, eu também não tenho certeza de nada, né? Se nós tivéssemos certeza do que era certo e do que era errado, não estava um ano já com essa pandemia. Então, acho que chegou o momento de nós parar de apontar o dedo para A ou B e sim ajudar, ser mais humano, ser mais compreensivo, tentar deixar que Deus nos guie para o caminho certo. Eu acho que todo mundo tem que buscar um caminho assim. É. E pensar na humanidade, não pensar só em si. Os clubes têm, acho que vários clubes que estão pensando já no macro. E poucos clubes que estão pensando individualistas. É. Né? Alguns clubes ainda estão, Paulo. Infelizmente, eu que posso pena. Dizer isso. Infelizmente, tem alguns clubes que só pensam no clube, né, e não pensam nos demais. Mas eu acho que a grande maioria já está mudando. E a modalidade futsal precisa disso, né? Nós somos muito fortes se nós se unirmos, se nós se abraçarmos.
Em todos os segmentos é assim. E Davidson, e os empresários? Há de se reconhecer que, na sua grande maioria, estão dando um grande respaldo para o Lagoa, né?
É uma coisa assim magnífica, Paulo, porque nós temos um quadro, não vou citar agora, que não tem uma lista aqui para não esquecer de nenhum e acabar ficando mal, mas nós temos um quadro mais ou menos de 15 empresas ali que são fiéis. São empresas que estão conosco há quase 10 anos, né? Desde o tempo de Mila, lá antes da unificação. E indiferente, tem ano que ele pode dar 1.000 por mês, tem ano que ele dá 2.000, tem ano que ele dá 3.000, tem ano que ele vai lá para 500, tem ano que ele volta a dar 2.000, isso é indiferente, mas estão ali, Paulo. Estão ali, nunca abandonaram o projeto. Quando a gente fala do projeto e como o Lagoa cresceu, a gente sabe que o Lagoa cresceu muito, ficou muito difícil cuidar do Lagoa, é uma empresa. Hoje o Lagoa Esporte Clube é uma empresa e tocar essa empresa não é fácil. Né? É uma empresa com mais de 30 funcionários, né? Digamos assim. Então...
Principalmente porque quem toca tem os seus negócios, né? não tem um salário para fazer isso.
Todo mundo tem seus compromissos e a gente se dedica, às vezes, até a metade do dia. Né, para ficar em cima disso por amor, por uma aceitação, por um acolhimento da comunidade, por um muito obrigado depois. Acho que quando começa a fluir, dá certo o projeto, esse prêmio é muito gratificante, né, e não é o valor, e sim essa gratidão que a gente recebe. Acho que isso é muito mais forte que qualquer coisa. Mas como voltando aos empresários, é bem isso, Paulo. Eu acho que essas empresas, se nos ouvem agora, muito obrigado. Você que nos ajuda. É. E diferente do valor. Tem o cara que ajuda 300 por mês, tem o sócio que ajuda com 100 reais por mês, que nem pôde ir no ginásio, Paulo. Nós tivemos 80 sócios ano passado que não puderam ir no ginásio.
E que teriam direito.
E foram, até peço desculpa que a gente ainda não conseguiu entrar em contato com vocês, agradecer, a ideia é entregar um brinde, falar como poderá ser para 2021, mas nós também não temos certeza de alguma coisa para oferecer o produto a eles. Daqui a pouco a gente vai oferecer um produto errado, então a gente está esperando um pouquinho. Você que nos ouve aí, a gente com certeza vai conversar, se não for pessoalmente, pelo menos por telefone, porque estamos em pouca gente que faz esse processo, né? Mas a todo mundo, Paulo, acho que essas pessoas que não deixam de acreditar no projeto do Lagoa, e são eles que seguram, né? O próprio poder público, o prefeito Gustavo, a gente tem que agradecer muito, é um cara que desde que entrou no projeto, dentro do vestiário, ia lá olhar como é que estamos, o que precisa, sempre bem visto. Então a gente agradece tudo. O próprio Zé Luiz, no departamento de esporte, esse ano está sendo muito importante para nós, nos ajudando, está sempre ligando, precisa de alguma coisa, o que precisa. Então tudo são pessoas que vão entrando no projeto, vão entendendo que o Lagoa Esporte Clube, eu acho que em contexto geral a comunidade entendeu que não é o Edavidson, não é o Walter, não é o Nelsinho, é nós, né, Paulo? Daqui a pouco pode ser qualquer um que está nos ouvindo aqui ser o presidente da entidade. E ele vai ter que tocar o projeto. E ele vai querer ouvir essa ajuda dos outros. Então, estou aqui há bastante tempo? Sim, mas acredito porque não tem outras pessoas que quiseram ainda tocar o projeto dessa envergadura. Mas um dia isso aí vai ter que ser passado para frente. E espero que tenha pessoas que queiram aceitar e seguir o projeto. Espero que nossos filhos, a nossa geração, continue sempre com o projeto. Talvez nós daqui uns anos aí, o Paulo bem velhinho, aposentado na rádio aqui, dizendo, olha lá, lembra quando nascia o projeto, já com uma outra turma tocando.
Exatamente.
Então acho que é isso que é importante, isso que é a gratidão com todas essas pessoas, que com certeza o projeto é maravilhoso.
Vamos firme. Bom, eu devo só para finalizar o nosso bate-papo, a final da Liga 1 do ano passado ainda não aconteceu, né?
Não aconteceu, iria acontecer em março, já foi adiada novamente, já foi adiada.
Então tá... o campeonato do ano passado nem terminou ainda.
Nem terminou, tá para sair em abril, pelas conversas que eu tenho, essas finais vai ser para abril, então por isso que a gente fala que o estadual ele é para final de maio, início de junho, e não tem muito o que dizer. Então acredito que sim, agora fica essa ideia, como será o regional... se vai ter o regional ou se vai ter amistoso ou se vai ter quadrangulares. É. Fica muito nessa questão que mais pra frente a gente vai poder falar, se Deus quiser.
Quem é que está na finaleira lá? Só pra gente
não, na verdade eles estão... Tem quatro
semifinal,
clubes,
né?
Semifinal, né? É Guarani, Passo Fundo. Agora me deu um branco.
Eu também, eu lembrei bem das de Guarani e Passo Fundo. Né?
A CBF...
Eu acho
que... E tem a terceira, que agora
nós vamos lembrar.
E tá me dando um branco aí.
É.
Então são coisas que a gente tem que esperar, né, Paulo? Então eu acho que ter paciência, é o momento que temos que ter paciência, é o momento que temos que ter cuidado, é o momento que temos que refletir, analisar tudo o que achamos que é bom e, né, e o que achar que é ruim, dar uma segurada. Tá? No mais, Paulo, eu agradeço mais uma vez aí que tu nos dá essa oportunidade de nós passar um pouco para o nosso ouvinte, nosso torcedor, o que está acontecendo com o Lagoa.
É, e que a gente possa logo, né, Davidson, ter notícias boas nesse sentido aí também, né?
Com certeza, espero que a próxima entrevista minha aqui, a Rádio Cacique, a tua rádio, seja para dizer quando começamos o campeonato regional, as datas do estadual, quem vamos pegar na fase, espero que seja essa notícia, e se Deus quiser vai ser, vamos ter fé em Deus que Ele é todo poderoso e não sabe nos guiar para o caminho certo.
É bem isso aí. Nós temos certeza que as coisas aí vão acabar acontecendo aí pelo melhor. Agradecer a presença do Edevson Vigo, que fala em nome aí da diretoria, né, do Lagoa Esporte Clube, que está tomando aí, gente, essa decisão importante, coerente, diga-se de passagem, né, de daqui a pouco dar um tempinho e aguardar passar esse momento mais turbulento aí para que depois a retomada aconteça. Nós vamos com o Diálogo RS neste momento aqui.
Diálogo RS. Tudo sobre o combate ao coronavírus.
Bom dia, Rio Grande do Sul. Diálogo RS está no ar. Canal direto do governo com a sociedade, através das emissoras de rádio espalhadas pelo nosso Rio Grande. Governador Eduardo Leite, muito bom dia.
Bom dia, Nara. Bom dia aos ouvintes.
Hoje a gente vai falar sobre fiscalização, governador, e como ela está sendo feita, especialmente nesse período em que todo o Estado está em bandeira preta.
Olha, Nara, as nossas forças de segurança estão mobilizadas para que se façam cumprir os protocolos da bandeira preta e também as normas estabelecidas na suspensão geral das atividades entre 20 horas e 5 horas da manhã. Elas estão mobilizadas para orientar, para fazer as intervenções necessárias no caso de descumprimento das restrições, das advertências que forem necessárias e até a condução de quem descumpre as normas à delegacia. O governo do Estado, através da nossa Secretaria de Segurança Pública, elaborou, a meu pedido, um protocolo de ação integrada com os municípios para coibir as aglomerações e fiscalizar o cumprimento das regras, desde o uso da máscara até a restrição das atividades.
E qual é o papel dos municípios? O que compete a eles nesse cenário, governador?
Os municípios têm um papel fundamental na fiscalização, porque eles têm a relação direta com os munícipes, com os cidadãos, entendem onde que são os focos de aglomerações, de descumprimento dessas regras, e é onde efetivamente acontecem as transgressões. Por isso, eles têm um poder de polícia administrativa que permite autuar atividades que não estejam de acordo com as regras sanitárias, e são eles que precisam nos ajudar a conter o quadro crítico que todo o Estado vive em relação ao nível de contágio. O Estado entra com todo o suporte de equipes de segurança, mas é fundamental que as prefeituras coloquem toda a sua estrutura também nesse esforço. Aliás, nós consideramos os prefeitos e as suas equipes os coordenadores dessa ação de fiscalização através da sua vigilância sanitária, as equipes de fiscalização de atividades comerciais e industriais, secretarias de urbanismo, todos trabalhando de forma conjunta para nós reduzirmos a curva da contaminação. A Secretaria Estadual da Saúde, é importante dizer também, elaborou uma nota técnica e um manual de processo administrativo sanitário que orienta as vigilâncias em saúde dos municípios a como atuar na fiscalização dos estabelecimentos durante esse período da bandeira preta.
Bom, e hoje é quinta-feira, né, governador? Vem aí mais um final de semana e é quando o número de ocorrências aumenta. Como é que a população pode colaborar para que essas festas, essas aglomerações, não aconteçam ou sejam dispersadas?
Sem dúvida, nos finais de semana, infelizmente, nós temos os dias em que é necessário uma intensificação da fiscalização e da atuação das forças de segurança. E isso está sendo feito. No final da semana passada, por exemplo, no último final de semana, nós tivemos, pela Brigada Militar, com o apoio dos municípios, ações que encerraram dezenas de festas clandestinas no nosso estado. Foram aplicadas multas aos proprietários dos locais onde ocorriam os eventos desse tipo e, eventualmente, até conduzidas as pessoas à delegacia em função do descumprimento das regras sanitárias. Estabelecimentos comerciais também foram fechados por descumprir o horário do funcionamento. Mas os cidadãos precisam exercer o seu papel, que é muito importante também. A população também funciona como um agente fiscalizador, porque no momento em que os hospitais e os profissionais de saúde estão operando no limite, aquele que não respeita as regras que vão nos ajudar a sair desse quadro, eles estão agindo contra a sua própria família, contra os seus vizinhos, contra os seus funcionários, que podem vir a precisar de atendimento. Por isso, é importante que todos exijam daqueles que estão à sua volta o cumprimento dos protocolos, do uso da máscara e que não se sintam intimidados em exigir e não se constranjam em exigir dos demais à sua volta que cumpram também os protocolos.
Para a gente fechar, quais os principais canais para que a população, então, faça essas denúncias?
O 190 da Brigada Militar, o 197 da Polícia Civil ou diretamente com a Prefeitura Municipal, onde estiver ocorrendo a infração. É muito importante que a população esteja envolvida, porque nós já aumentamos em mais de 130% a nossa rede hospitalar, mas a expansão dos nossos leitos não é infinita. Por isso, a gente precisa da colaboração de todos para que ali na frente a gente possa diminuir as restrições, que é o que todos nós desejamos.
Governador, então, até o próximo encontro e um bom dia, um bom trabalho.
Muito obrigado, um bom dia a todos.
Diálogo RS. Tudo sobre o combate ao coronavírus.
Certo. Agora estamos com 8h46, só para a gente fazer uma correção, estávamos aqui com o Edilson e a Franciele que deu um suporte aí, né, Edilson, nos auxiliou aí na informação. Então, na verdade, sobre a questão das finais da Liga do ano passado, do campeonato do ano passado, que o Lagoa participou e tal, esse jogo realmente entre Guarani e Passo Fundo, que precisa acontecer, para sair o finalista que vai enfrentar a CBF, que por sua vez a CBF já eliminou a Fux. Então é mais ou menos por aí. A CBF já está só aguardando quem vem aí para enfrentar na final Guarani ou Passo Fundo. Existe aí uma tendência, né, até pelos investimentos que o Passo Fundo fez, pode ser um favorito, mas você sabe que o negócio é esperar a bola rolar para ter essa noção. 8h47.
Saúde e bem-estar. Oferecimento Geomânica, medições de áreas urbanas e rurais. Laboratório Biolab, atende IP, USAMED, Unimed, Pronto Clínica, ViaMed e todos os sindicatos e demais convênios.
A Geomânica é especializada em agrimensura e pioneira em tecnologias. Há mais de 30 anos no mercado, diferenciada pela qualidade, compromisso e orientação correta ao cliente, fazendo georreferenciamento, retificação de documentos, medições rurais e urbanas e UCAR. Atendimento na Avenida Libório Pimentel 350. Fones 3358-2750 ou 99619-1981.
Laboratório Biolab. Cuidado e qualidade para a sua vida. Realizamos os exames toxicológicos para você que está encaminhando sua carteira de habilitação com pagamento parcelado em 3 vezes no cartão. No Biolab, você encaminha todos os exames da Covid-19, inclusive o teste de antígeno, aprovado para viagens internacionais e nacionais em aeroportos. Laboratório Biolab, na Afonso Pena. Fone 3358 1162.
Saúde e bem-estar.
Agora 12 minutos faltando para as 9. Dr. Lênio Trenhago, bom dia.
Muito bom dia. Hoje vamos falar sobre o que nos impede de alcançar uma existência mais plena. Uma grande pesquisa, com 5.130 pessoas, desvendou o perfil dos brasileiros e suas perspectivas de vida. A primeira grande constatação foi a de que os principais inimigos da nossa rotina e dos projetos de vida é a falta de dinheiro e de tempo. A pesquisa mostrou dados interessantes de como o brasileiro encara a vida